Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia, irmãos, que Deus é um Deus redentor, né? Deus é um Deus que ama o homem, né? Senhor Jesus, essa mesa hoje aqui é prova disso, que Deus ama o homem, né? E nós estamos aqui por causa do amor de Deus, né? Deus é um Deus que quer ter comunhão com o homem, né? Ele quer restaurar o homem sempre, né? Essa sempre foi a intenção de Deus. Por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que Deus fez essa obra maravilhosa em nosso favor, né? Que essa mesa é fruto dessa obra, né? Graças ao Senhor pela redenção, porque Deus é um Deus redentor, né? Semana passada, nós vimos a mensagem, a lição 9, né, do livro Fundamentos da Fé Cristã, e lá nós vimos sobre a queda do homem, né? Então, nós vimos ali como que Satanás veio, aquela forma daquela serpente, falou com Eva, ou seja, toda aquela história que nós conhecemos, né? E eles comeram ali do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o pecado entrou. Então, é isso que nós vimos semana passada, né? Mas, como eu falei, graças a Deus, que Deus, irmãos, é um Deus interventor. Amém. Deus sempre intervém em favor do homem, né? Toda situação que acontece, que causa dano, é contrário ao homem, surge Deus para intervir. Amém. Glória ao Senhor, porque o Senhor nos ama. Né? Então, aqui nessa situação, após a queda, o que teve também? Teve a intervenção de Deus. Né? Graças ao Senhor que Deus, ali ele já fez uma obra. Ele já interveio ali em favor do homem, fazendo uma obra. Né? Para quê? Para restaurar esse homem, depois daquela situação que aconteceu. Né? Então, essa mensagem, nós vamos ver essa obra. O que o Senhor fez diante daquela situação que ocorreu ali com a queda do homem. Né? Então, ali em Gênesis, está, né, em capítulo 3, ali está o fato que aconteceu, né, a queda do homem. Então, depois que eles comeram ali, Adão e Eva, do fruto, e houve essa introdução do pecado, a natureza, né, pecaminosa entrou neles. Então, aqui no capítulo 3, no versículo 8, nós vemos aqui a reação inicial deles aqui, depois daquela queda, daquele fato. Né? Então, fala assim, o versículo 8, Gênesis 3. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, aqui, irmãos, foi a reação deles. Né? Como houve aquela situação, eles se esconderam da presença de Deus. Por quê? Porque houve a quebra da comunhão ali. Né? Então, foi quebrada a comunhão por causa desse pecado que entrou ali neles. Então, eles se esconderam. Então, eles não queriam o quê? Mais ter comunhão com Deus. Por isso que eles se esconderam. Da parte de Deus, estava certo, porque Deus procurou o homem, nós vamos ver aqui em seguida, né? Perguntou pelo homem, mas da parte deles, eles não queriam ver Deus. Então, quando acontece uma situação dessa, eles ficaram nessa situação. Houve a quebra da comunhão. Mas qual que foi a atitude de Deus, irmãos, diante dessa quebra da comunhão? Será que Deus deixou o homem à deriva? Não, como eu falei, Deus é um Deus interventor. Amém. Então, o Senhor, é o versículo 9, fala assim, e chamou o Senhor Deus ao homem, né, e lhe perguntou, onde estás? Olha a reação, a intervenção de Deus. Deus foi atrás do homem. Porque Deus, todo dia, ele vinha ali no jardim, né, conversar com o homem. Fala no próprio versículo 8, né, fala que andava no jardim pela viração do dia. Então, Deus, todos os dias, viração, no final do dia ali, ele estava no jardim para quê? Para ter comunhão, porque ele criou esse homem para ter comunhão. Mas quando houve essa situação, eles se afastaram, se esconderam. Mas Deus foi atrás, né? Deus quis falar com o homem aqui. Falar, onde estás? Perguntou. Então, é porque Deus queria o quê? Restaurar o homem. Né? Ele queria restaurar essa comunhão que ele tinha com o homem. Né? Então, qual que era o sentimento ali deles, que, quando houve essa situação de Adão e Eva? Então, fala aqui o 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, qual que é o sentimento aqui, irmãos? É o medo. Né? Quis esconder porque teve medo de Deus por causa daquela situação. Né? O que eles tinham medo aqui? De morrer. Deus já tinha falado lá, caso vocês comerem daquela árvore, certamente morrerás. Então, o que eles pensaram? Puxa, agora eu vou morrer. Agora vem a sentença, Deus vai decretar a morte. Né? Então, por isso que eles... Então, esse é o... Hoje, muitas vezes, as pessoas, às vezes, têm esse sentimento. As pessoas, por não conhecer Deus, né, tem medo de Deus. Por quê? Mas Deus é o Deus que quer ter comunhão. Deus quer salvar o homem, quer ter comunhão com ele, mas as pessoas não conhecem. Então acham que Deus é um Deus mau, um Deus que só castiga, um Deus que vem julgar. Né? Então as pessoas muitas vezes o quê? Se escondem de Deus. Né? Tem aquela imagem, aquela visão de que Deus é um Deus maldoso, né? De mão pesada. Né? Então, aqui houve essa situação. O sentimento deles era o medo de serem castigados, no caso, a sentença de morte. Mas aí o Senhor, Deus, continua fazendo perguntas aqui para eles. Né? É o versículo 11, Gênesis 3:11. Fala assim, perguntou-lhe Deus, que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que ordenei não comer? Vocês tocaram, vocês comeram daquela árvore? Por que vocês sabem que vocês estão nu? Né? E depois no versículo 13, também na primeira parte, fala assim, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Então Deus continuou fazendo perguntas ali, tentando falar com eles. Né? Então, aí o que eles fizeram como resposta? Eles justificaram. Então, o versículo 12, aqui, fala assim. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E depois o 13, a parte final, fala assim. Isso, o 12, né? O 12 é a parte final. Mulher que me deste, agora o 13, né? Isso, que é, se fizesse, respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Então, Adão colocou a culpa na mulher. É a mulher que o Senhor me deu, né? Ela que comeu e fez com que eu comesse. E a mulher pôs a culpa na serpente. Serpente me enganou, Senhor. Por que eles já deram justificativa aqui, irmãos? Porque o pecado já estava atuando. Já estava neles, então eles já sabiam se justificar, né? Antes eles não conheciam, né? Agora eles já estavam o quê? Se justificando. Então aqui, irmãos, nós vemos um princípio, né? Nós, quando diante do Senhor estamos numa situação, né, ou de pecado, ou de quebra de comunhão, nós não podemos nos justificar diante de Deus, né? Nós temos o quê? Nos voltar ao Senhor, né? Aqui eles teriam o quê? Se voltar ao Senhor. Falar, ó, Senhor Deus, nós... Perguntou se tinha comido árvore? Comemos. Nós erramos, nós caímos, né? Mas não, eles tentaram se justificar, né? Então aqui, quando uma situação dessa, nós estamos diante de uma situação dessa, nós temos o quê? Confessar o nosso erro, irmãos, né? E pedir a misericórdia do Senhor, né? Porque Deus é um Deus misericordioso, né? Então, quando nós pedimos essa misericórdia, o Senhor nos alcança, né? Nós restauramos, pedimos perdão, nos arrependemos genuinamente diante de Deus, e isso restaura a nossa comunhão com o Senhor, né? Então, esse é o princípio. Eles deviam reconhecer o erro e clamar pela misericórdia de Deus ali. Mas eles não fizeram e quiseram justificar. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, diz assim, 3:17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, amém. Isso aqui, irmãos, é a obra de Deus. Ele enviou o Filho para que o homem fosse salvo, né? Então aqui, Deus, lógico que o pecado que eles cometeram teve as consequências, ia ter. Mas Deus queria restaurar. Deus não queria condená-los ali, não queria deixá-los à deriva. Né? Deus queria restaurar essa comunhão e eles tinham que se voltar a Deus ali naquela situação. Então, em relação a Adão e Eva, irmão, nós vemos que, embora houve essa tragédia do pecado ter entrado neles, ainda assim Deus já começou a trabalhar ali. Deus já interveio, já queria restaurar a comunhão com eles, né? Por isso que Deus começou a fazer pergunta, né? Onde estás? Vocês comeram? Cadê você? Né? Deus queria o quê? Restaurar eles ali. Em relação a Satanás, irmãos, a serpente, aqui foi diferente. Deus não fez pergunta para a serpente, nenhuma aqui. Puxa, você conversou com Eva? Você falou alguma coisa para Eva? Não, o Senhor aqui já julgou, né? Em relação à serpente, o Senhor julgou aqui. E julgou o quê? Com a palavra, né? Então, aqui o julgamento da serpente, aqui já está no versículo 14. Fala aqui, ó, Gênesis 3. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então aqui, irmãos, o Senhor já veio com a palavra e veio pesado. Já veio julgando. Porque o Satanás, o inimigo, não tem conversa. Né? Nós também, irmãos, nós não temos que conversar com Satanás, né? Nós temos o quê? Que ser firmes, né? Como Deus foi firme aqui. Então, aqui Deus já limitou, primeiramente, aqui no, primeiro no versículo 14, Deus limitou a atuação e o mover de Satanás aqui na terra. Né? Fala, rastejarás. Então, aqui, a gente não sabe como que essa serpente que veio ali até Eva, como que ela era. Né? Hoje a gente sabe, uma serpente e ela rasteja, mas, de repente, ali ela não era dessa forma. Né? Possivelmente, ela não era dessa forma que é hoje. Né? Portanto, é que iludiu a Eva ali. Chegou, né? Não causou espanto, ela conversou. Né? Mas, aqui, depois que a serpente fez isso, Deus falou o quê? Você vai rastejar agora. Então, limitou a atuação dela na terra. Né? Então, Satanás, irmãos, a atuação de Satanás, hoje está limitada à terra. Satanás não está mais lá no terceiro céu, né? Onde ficava depois que houve a rebelião, houve a queda. A esfera de atuação hoje, irmãos, Satanás é a terra. Né? E comerás pó todos os dias da sua vida. Então, a terra, né? O homem foi criado do pó da terra. Nós somos criados, né? Tanto que na nossa Constituição há vários elementos que existem na Terra. E todos, né? Todos os elementos. Então, irmãos, como ele foi condenado a comer pó da Terra, então Satanás, a esfera de atuação dele é a Terra. Ele é terrenal. Então, nós não podemos ser terrenais. Né? Por quê? Porque senão ele vai nos devorar. Qual que é a esfera de atuação? Se ele é terrenal e nós formos terrenais, nós seremos presas fáceis. Né? Como o leão que ruge a palavra para nos devorar. Né? Porque depois que eles caíram, a alma deles, que foi criada boa inicialmente por Deus, ela passou a ter uma vida própria. Não é verdade? A vida da alma, que é independente de Deus. Então eles passaram a viver dessa forma, na vida da alma, que é contrária a Deus, que não escolhe Deus, não busca Deus, não ama. Né? Então, aqui, nós precisamos, irmãos, sair da nossa esfera da alma. Né? Aqui, isso, na nossa esfera da vida da alma, para não sermos comida para Satanás. Não é verdade? Senão, ele o quê? Ele vai influenciar. Né? Nós vamos expressar, não vamos expressar o Senhor, vamos expressar Satanás. Né? Então, mas por isso que nós precisamos hoje, irmãos, viver na esfera do Espírito. Amém? Né? A esfera celestial, né? Porque a terrenal é o campo para ele, mas quando nós saímos dessa esfera e viemos lá no alto, a esfera celestial, ele não tem campo. Né? Então, nós não somos comida para Satanás. Né? Precisamos o quê? Viver na esfera celestial, porque nós já temos a vida do Senhor no nosso espírito. Então, precisamos viver nessa esfera do Espírito. E aqui, irmãos, como eu falei, em relação a Satanás, Deus julgou com a palavra. Né? Foi diferente do tratamento com Adão e Eva. Né? Porque lá em Mateus, capítulo 4, também como nós vemos, o Senhor foi tentado, o que o Senhor fez ali? A palavra, né? Mateus 4, aqui, ó, versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, irmãos, está escrito. Está escrito, amém? É a palavra. É um fato, é uma verdade. Está escrito, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Usou também a palavra aqui, irmãos, quis usar a palavra, está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, amém? Está vendo? O Senhor deu troco aqui, né? Também está escrito. Aqui, não tentarás o Senhor teu Deus. É o mandamento, não está escrito. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, se tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Então o Senhor derrotou aqui com a palavra, né? E nós, irmãos, hoje precisamos derrotar o inimigo com a palavra também, né? Não temos que dialogar com Satanás. Satanás vem falar abobrinha na nossa mente, nossos ouvidos, não temos que dialogar. Nós temos que falar a palavra, né? Fala, Satanás, você foi derrotado, né? Derrotado na cruz, a obra que o Senhor fez, você fala a palavra para ele, né? O que ele faz aqui, ó? Ele deixa, ele vai afugentar, né? Então, graças ao Senhor. Então, depois do julgamento aqui, lá em Gênesis da serpente, Deus diz tudo que ia acontecer, né, que aconteceu aqui em relação à serpente, ele, no versículo 15, irmãos, tem uma promessa, amém? Como eu falei, Deus já interveio e já fez uma promessa. Aqui fala assim, versículo 15, Gênesis 3, porém inimizade, falando para a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Vamos ver até aí. Então, aqui ele fala entre a mulher, entre ti, que é a serpente, e a mulher. No caso, ali era Eva, né? Mas aqui, irmãos, nós vemos que essa mulher, ela tipifica a igreja. Amém. Não é verdade? Lá em Apocalipse, capítulo 12, nós vemos aquela questão do dragão ali, né? Tinha uma mulher vestida do sol, que essa mulher, ela mostra o quê? A igreja universal, né? Todos aqueles que creram no Senhor, que receberam a vida de Deus, fazem parte da igreja, né? Mas dentro da igreja, há o quê? Aquele varão, o filho varão, que são os vencedores, né? Aqueles filhos que foram amadurecidos com a vida de Deus, né? E que vão reinar com o Senhor, né? Os 1000 anos ali no milênio. Então, aquele dragão ali, em Apocalipse, aqui em Gênesis é uma serpente, mas lá em Apocalipse 12 é um dragão, né? Essa serpente que cresceu e se transformou-se num dragão. E aquele dragão ali, ele se deteve diante da mulher para quê? Querer devorar o filho varão, né? Ele não queria devorar a mulher, queria o filho varão, que são os vencedores, né? Ele estava ali de olho nos vencedores, no filho varão. Mas ali fala que esse filho varão nasceu e foi arrebatado até os céus, né? Subiu. Então, ele não conseguiu devorar esse filho varão, né? E essa mulher, então, ela aqui que ela tipifica? A igreja, né? O povo de Deus. Então, por isso aqui, depois que aconteceu essa situação com a serpente, ele falou assim, colocarei inimizade entre ti e a mulher, que é o povo de Deus, que é a igreja. Então, a partir daqui, irmãos, essa situação foi declarada oficialmente que Satanás é nosso inimigo. É inimigo da igreja, Satanás, né? Colocou essa situação. E também inimizade entre a tua descendência da serpente e o seu descendente. Esse o seu descendente não é da serpente, é o descendente da mulher. Amém? Que nós vamos ver que é Cristo. Amém? É o Senhor Jesus que descendeu da mulher. Então vai ter inimizade também entre a descendência da serpente, ou seja, aqueles que seguem Satanás, porque nós vimos lá em Mateus também, fala daquela questão ali dos fariseus, né? O Senhor chamou de raça de víboras, porque eles se opunham ao Senhor, não é verdade? Tudo que o Senhor fazia, o Senhor curava, o Senhor profetizava, eles iam contra, não é verdade? Eles conspiravam para tentar matar o Senhor ali. Então, eles o quê? Eles eram usados pelo inimigo ali, para ir contra o Senhor, né? Então, o Senhor chamou o quê? De raça de víbora, né? E tem outra passagem que fala também, sois filhos do diabo, né? Então, esses são a descendência de Satanás. Também vai ter inimizade entre essa descendência e o seu descendente, que é Cristo, né? Porque vamos ler aqui Mateus, né, 3, mostrando que o Cristo é descendente da mulher. Mateus, capítulo 3, versículo 7. Não, aqui é quando ele fala da... É Mateus 1, perdão, irmãos. É Mateus 1, versículo 23. Isso mesmo. Fala assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém. Esse mesmo versículo, irmão, está em Isaías também. Não vou ler agora porque é a mesma grafia, as mesmas palavras. Isaías capítulo 7, versículo 14. E Gálatas também, capítulo 4. Também fala dessa questão do Senhor Jesus, né, nascido de mulher aqui. Gálatas 4, versículo 4. Fala assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Cristo é nascido de mulher, né? Então, por isso, quando ele fala lá em Gênesis, porém, inimizade entre a tua descendente e o seu descendente, é o descendente da mulher que é Cristo, né? Jesus Cristo, né? Ó, Senhor Jesus. Aí, continuando, o versículo 3, o versículo 15, parte final do capítulo 3 de Gênesis, ele fala assim: este, que é Cristo, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Então, aqui, irmãos, como eu falei, isso aqui já era uma promessa, né? Que aconteceria o quê? 4.000 anos depois, né? Que é falando, referindo-se à obra do Senhor Jesus na cruz, né? Porque quando o Senhor veio e destruiu Satanás, foi crucificado, né? E quando ele ressuscitou e tornou-se esse espírito da vida, ele o quê? Ele derrotou Satanás, né? Porque ele entrou para dentro dos discípulos, né? Nós conhecemos essa obra maravilhosa do Senhor. Então, aqui é o que aconteceu aqui, ali na cruz, né? Eu falei, este, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, quando o Senhor foi pregado ali na cruz, né, ele foi ferido ali o calcanhar. Mas, por outro lado, o quê? Ele feriu a cabeça da serpente, né? Ele derrotou Satanás ali na cruz. Porque ali ele derrotou o pecado, ele derrotou a morte. Todas as coisas negativas foram derrotadas por Cristo na cruz, né? Graças ao Senhor. E aqui, irmãos, fala que ele feriu a cabeça, né? Então, a Satanás tem que ferir na cabeça, né? Uma serpente, se você quer matar ela, você tem que atingir a cabeça dela. Se você atingir o corpo ou tirar a cauda dela, ela não morre, né? Tem que ferir a cabeça. Foi o que Cristo fez na cruz, né? Satanás, ele feriu a cabeça e venceu o Satanás, né? Graças ao Senhor. Isso está em 1 João, capítulo 3. Vou ler para os irmãos. 1 João 3, 8, versículo 8. Diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém. Aqui mostra que o Senhor derrotou Satanás, né? Na cruz. E também Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2, versículo 14. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Amém. Para que por sua morte destruísse, irmãos. Então, aqui mais uma prova que o Senhor derrotou Satanás na cruz. Amém. Então, aqui, voltando para Gênesis, depois dos versículos aqui, o 16, Gênesis 3, 17, Deus, ele vem falando quais eram as consequências ali, daquele pecado, né? Fala que a mulher vai ter as dores de parto, que Adão vai ter que lavrar a terra para tirar o sustento com suor. Ele vem falando aqui. E no versículo 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, né? Então, aqui, irmãos, fala que fez Deus vestimenta. As vestes, na Bíblia, o que significam? São os nossos atos, né? Atos Então, são nossos atos, ou de justiça própria, ou de acordo com a justiça de Deus. Não é verdade? Depende do seu ato. Você pode ser um ato de justiça própria ou de acordo com a justiça de Deus. Então, aqui, como fala lá em Apocalipse, né, versículo 19, fala que a noiva, a si mesma, ela se ataviou, né, com linho finíssimo, que são os atos de justiça. Né? Então, esse linho são os atos de acordo com a justiça de Deus. Né? Mas o homem pode ter os atos de acordo com a justiça própria também. Né? Então, aqui, o que aconteceu, irmãos? Eles fizeram um ato aqui de acordo com a justiça própria, para tentar ficar justificado diante de Deus. O que eles fizeram aqui? Está no Gênesis 3, versículo 7. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, diante daquela situação, quando eles perceberam que eles estavam nus, que tinha acontecido tudo aquilo, que eles estavam inadequados diante de Deus, tinham medo de Deus, quebrou a comunhão, eles fizeram folhas e tentaram cobrir a nudez deles ali. Então, isso é um ato de justiça própria. Né? Eles tentaram se justificar diante de Deus, né? Aqui. Então, isso, essas folhas de figueira, essas cintas que eles fizeram, representam a obra do homem para tentar encobrir a sua condição e os pecados. Eles tentaram o quê? Se justificar perante Deus, fazendo essas cintas, né, de folha de figueira. E aí, mas isso, irmãos, não ia ter, não ia justificá-los diante de Deus, né? Porque é o que era justiça própria. Né? Então, vamos ler Isaías, aqui, Velho Testamento, fala dessa questão, Isaías 64, versículo 6. Olha o que diz aqui, irmão, em relação a essa questão da justiça. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Está vendo aqui, irmãos, as folhas murcham aqui. Então, seu ato de justiça próprio não tem validade perante Deus. Ela vai murchar. Aquelas folhas que eles fizeram, dentro de pouco tempo ia murchar, caía, tem que fazer mais folhas. Né? Mas o que Deus fez? Por isso que quando Deus intervém, Deus atua, né? A obra é completa. Né? Graças ao Senhor. Então fala aqui que Deus, aqui no versículo 21, como nós lemos, Deus fez vestimentas, não fez cintas aqui. Eles fizeram cintas de folha. Mas Deus fez o quê? Vestimenta total. Está vendo a diferença? De peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Está vendo a obra de Deus aqui? Deus não fez cintinha de folha. Deus fez a vestimenta completa. Amém? Essa é a obra do Senhor. Né? Fez essa vestimenta completa para eles de pele. Se é de pele, irmãos, então teve que morrer um ser ali. Né? Um animal teve que morrer. Porque folha não, você vai na figueira, pega, mas ali não. Era pele. Então teve o quê? Morrer algum animal, provavelmente um cordeiro. Né? E foi imolado por Deus ali para fazer, confeccionar essas vestes e colocar neles. Né? Então, aqui, como nos mostra, irmãos, aqui então, por que teve que fazer isso? Falta esse ponto. Porque antes da queda, eles não tinham pecado. Agora, tinha pecado. Então, para redimir, para perdoar o pecado, tem que o quê? Ter derramamento de sangue. Né? Vamos ver isso em Hebreus, rapidamente. Hebreus 9, né? 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, como tinha pecado ali, já tinha que haver derramamento de sangue para haver o perdão. Por isso que foi imolado esse animal, né? Houve derramamento de sangue e foram feitas essas vestes para ele. E o versículo de João, Evangelho 1:29, como nós lemos, que fala aqui desse cordeiro, né? Fala, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Então, aqui, irmãos, e também Apocalipse, versículo 13, capítulo 13, perdão, Apocalipse 13, 8. Vou ler para os irmãos, fala. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém. Então, aqui, irmãos, mostra esse cordeiro, né? Provavelmente foi um cordeiro morto lá atrás também, né? Então, aqui, Deus, Adão, ele experimentou uma redenção antecipada, né? Deus preparou uma redenção antecipada aqui. Esse é o amor de Deus para com o homem, né? Era um casal, irmãos, não é verdade? Nós sabemos que a redenção plena foi Cristo, né? Na cruz que nos redimiu, perdoou os nossos pecados de toda a humanidade. Mas ali Deus, diante daquela situação, já providenciou uma redenção para eles, né? Matando esse animal, vestindo eles com pele, né? Para quê? Para que eles fossem justificados. Para que pudesse haver comunhão ali com Deus. Porque Deus, o homem, é a obra-prima de Deus. Você acha que criou o homem logo em seguida? Eles caíram nessa situação, Deus ia abandonar? Não, Deus já interveio. Porque Deus queria o quê? Restaurar essa comunhão com o homem, né? E nós, conosco, mesma coisa, irmãos. O Senhor quer sempre o quê? Quer nos restaurar, né? Quer sempre estar em comunhão conosco. Então, por isso que Deus já providenciou essa redenção, né? 4 mil anos antes do Senhor Jesus vir à Terra, ali para eles, né? Por quê? Para restaurá-los ali, naquela situação. Esse é o amor de Deus para com o homem, né? Então, Adão, ele experimentou essa redenção antecipada, né? Então, esse animal morto, irmãos, que foi ali para vesti-los, prefigura Cristo, né? Que viria 4 mil anos depois, seria morto na cruz também para salvar o pecado de todos nós, né? Da humanidade. Por isso que a gente diz que o Adão, ele experimentou essa redenção, né? 4 mil anos antes, né? Do Senhor Jesus, que veio como cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Então, irmãos, graças ao Senhor por esse Deus que nós temos, né? Esse Deus, ele quer nos restaurar, né? Ele quer sempre nos redimir, né? Não importa a situação, Deus sempre vai intervir em favor do homem, né? É o que ele fez ali em relação a Adão e Eva, né? Ele interveio para quê? Para restaurar a condição deles, né? Esse é o nosso Deus, um Deus de amor, né? Jesus é o Senhor. Amém.